DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani. Vamos aos destaques. Nas províncias angolanas do Bié e do Moxico, crianças correm risco de vida em busca de sustento nos comboios.
Tens quantos anos?
12.
Cada viagem que você faz, quanto é que você ganha?
6 mil, às vezes 3.
Qual é o conselho que você tem a deixar para aquelas crianças também fazerem esse negócio?
Para estudar.
Ainda em Angola, a província do Cunene enfrenta escassez de combustível há mais de um mês. Jornalistas africanos estão a trabalhar em circunstâncias cada vez mais perigosas, segundo um novo balanço da organização Repórteres Sem Fronteiras. Fique conosco. Nas províncias angolanas do Bié e do Moxico, há crianças que buscam o sustento pessoal e da família nos comboios. Nas cerca de 10 horas de viagem, vendem sacos e comida dentro das carruagens, correndo vários riscos. Os líderes dos partidos na oposição pedem a intervenção do executivo para se banir essa prática que tende a afastar as crianças do sistema de ensino. A reportagem é de Georgina Malonda.
Diariamente, mais de 30 crianças seguem viagem de comboio da província de Bié para Moxico e vice-versa, numa distância de 740 quilômetros. Nas cerca de 10 horas de viagem, vendem sacos e comida dentro das carruagens. Com o consentimento dos progenitores face ao elevado nível de pobreza, crianças enveredam pelo mundo dos negócios e condicionam a formação. Augusto, de 12 anos, relata as dificuldades que enfrenta.
Às vezes a gente só pensa quando nos paguem.
Quantos dias você fica no plano?
O tempo de férias. Costuma ser segunda-feira, quarta-feira volto. Comecei a vender em 2018.
Tens quantos anos?
12.
Cada viagem que você faz, quanto é que você ganha?
6 mil, às vezes 3.
Qual é o conselho que você tem a deixar para aquelas crianças também fazerem esse negócio?
Para estudar.
A adolescente Georgina, de 15 anos, diz que paga 450 kwanzas, cerca de 70 cêntimos de euro, para ter acesso ao comboio.
Comecei a vender esse negócio em 2019. Esse dinheiro, dou na minha mamã para me comprar roupa e outras coisas que eu quero.
E quanto é que você paga para fazer esse negócio aqui no comboio?
450 no xixiás.
Ao chegarem no destino, os petizes dormem ao relento no pátio da estação para, na madrugada do dia seguinte, enfrentarem as duras dificuldades para conseguirem entrar no comboio. Alguns pais estão alheios ao paradeiro das crianças, como frisa Florinda Baca, encarregada de educação.
Aconselhava-se eles aceitassem pelo menos deixar de vender para participar na escola. Os pais para meter as crianças em casa, escola, igreja. Fica aliado, tal, os pais também são aqueles que estão na vida deles, andar à toa. Não tem como conseguir seu filho se está a fazer o que na sociedade.
O secretário provincial da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, Salomão Luchazi, exorta a intervenção do executivo para se mitigar esse fenómeno social.
Nós sempre temos aconselhado o executivo de que trace políticas que visam, então, a se minimizar as questões de crianças menores de idade a praticarem trabalhos de vendas e não só. Mas o que acontece é que, se nós vamos nesta estação do Luena, do Bié, que encontremos crianças a venderem produtos no comboio.
O líder do partido na oposição critica a cumplicidade dos governos e pede maior fiscalização das normas.
Isso também parte da própria responsabilidade, quer do governo do Bié, quer do governo do Moxico, porque eles também autorizam essas crianças a venderem, são cúmplices dessas crianças. Um governo, quando faz uma lei e proíbe que as crianças com idade escolar não devem vender ou fazer um trabalho, então deve também trabalhar na fiscalização com que essas crianças não venham a exercer essa atividade.
Preocupado, o líder do Partido de Renovação Social, António Vitor, questiona como é que o caminho de ferro de Benguela permite a circulação de crianças de um ponto a outro e recomenda a maior atenção dos responsáveis.
Nenhuma criança de menor idade tenha direito de circular de um lado para outro sem que seja acompanhado de um adulto. E quem acompanha a criança tem que ser portador de um termo de responsabilidade. Como é que o CFB consegue permitir essas crianças que vão de um lado para o outro sem acompanhamento de um adulto? Então há toda a necessidade que o CFB abra os olhos para podermos pormos fim a essa situação.
A DW contactou a administração do caminho de ferro de Benguela, mas não obteve sucesso. Do leste de Angola para a DW, Georgina Malonda.
E queremos saber também a sua opinião. O trabalho infantil é um problema em seu país? Lafo Baldé nos escreveu esta manhã: trabalho infantil é vigente no meu país porque os governantes não se preocupam com escolas. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A primeira-dama de Moçambique, Isaura Niusse, disse que mais de 1 milhão de crianças são vítimas de trabalho infantil e tráfico de menores no país, tendo seu futuro posto em causa em prol de ganhos momentâneos dos seus mentores ou familiares que não têm consciência das suas ações nefastas. Na mesma ocasião ontem, o secretário de Estado da cidade de Maputo disse que na cidade foram identificadas 300 crianças necessitando de abrigo e prometeu mais ações para o próximo ano. A informação foi avançada pelo jornal O País nesta quarta-feira. A União Europeia aprovou o Programa Estratégico para Moçambique 2021-2027 com um pacote financeiro para os primeiros 4 anos no valor de 428 milhões de euros para o setor do desenvolvimento, anunciou a delegação da União Europeia no país africano. Ontem, o FMI estendeu o alívio do serviço da dívida para 25 países até abril de 2022, incluindo São Tomé e Príncipe, Moçambique e Guiné-Bissau. A iniciativa, lançada logo no início da pandemia, em abril de 2020, ajuda a libertar recursos financeiros vitais para a saúde, economia e setor social e mitigar o impacto da pandemia de Covid-19, lê-se no comunicado divulgado ontem. As autoridades angolanas manifestaram preocupação com o aumento exponencial de casos de Covid-19 nos últimos 5 dias, admitindo a possibilidade de se estar em presença de uma nova estirpe ou da variante Ômicron. Sem precisar uma data, a ministra da Saúde angolana disse ainda que em breve poderão sair os resultados sobre se a estirpe está em circulação no país. O ex-presidente de São Tomé e Príncipe considerou ontem que o acordo entre o seu partido e a UDD não trouxe absolutamente nada para o MDFM e admitiu que esta união esteja ainda no governo para garantir cargos aos dirigentes. Durante uma reunião partidária realizada no sábado, Fradique Menezes, enquanto presidente honorário da Força Política, afirmou que a situação da união está muito grave e defendeu que o partido tem que reorganizar-se, apelando aos seus dirigentes para trabalharem mais em prol da força política.
DW África, Deutsche Welle.
Há mais de 1 mês e meio que há escassez de combustível na província angolana do Cunene. E quem sofre perdas maiores são motoqueiros e taxistas, que pedem ao executivo uma solução urgente para o problema. A reportagem é do correspondente Adolfo Guerra.
Angola é o terceiro maior produtor africano de crude depois da Nigéria e da Libéria e o 14º em todo o mundo. Mas nos últimos tempos é recorrente o país registrar escassez de combustível. Na cidade de Undiva, na província do Cunene, há escassez de combustível nos vários postos de abastecimento. Os mototaxistas e os taxistas falam em perdas incalculáveis. Pedro Antônio é mototaxista há 5 anos e diz que o problema se prolonga há quase 2 meses.
Isso é difícil. Só mesmo da maneira que mandava, estamos no sol, do sol e não sabemos se vamos conseguir agora ou pode ser até 17 horas. Temos dificuldade porque assim, quando vai entrar, pode fazer 2.000 ou 3.000. Quando é que você costuma fazer, não é que consegue mais.
Evaristo Celestino, outro taxista e chefe de família, diz que várias vezes recorre aos revendedores com um preço que ronda dos 600 a 700 kwanza, equivalente a 0,93 cêntimo em 1 euro, muito acima dos 160 kwanzas, equivalente a 0,25 cêntimos, valor praticado nas bombas de combustível. E para conseguir 12 litros, gasta mais de 7 mil kwanzas, 11 euros, um preço que considera exorbitante.
Quando está mesmo carente, às vezes conseguimos na randonga, mas às vezes comprando 2 litros nem chega. E quando não vais, não tens como se alimentar, não tem como entrar na via para poder angariar um pão diário.
O cidadão Moisés Celino, residente na cidade de Undiva, diz que para conseguir combustível, as pessoas ficam 8 a 9 horas no posto de abastecimento, um tempo que prejudica o serviço e no final não consegue levar para os seus filhos o necessário para os alimentar. Por isso, pede a intervenção urgente da Sonangal.
Mas aqui, no caso de abastecer, é meio um problema. Sempre encontramos muita bicha, carros, montas. Essa é a nossa dificuldade maior aqui nesta província do Cunene. Mas esperamos que haja melhoria.
A DW contactou a direção da Sonangol na província do Cunene, mas não obteve uma reação até ao fecho desta reportagem. A partir das terras do Mandume e Andemufayo, Adolfo Guerra.
Jornalistas africanos estão a trabalhar em circunstâncias cada vez mais perigosas. Em 2021, a liberdade de imprensa em África recuou devido ao crescente autoritarismo e à insegurança, especialmente em África Oriental, a região mais hostil aos jornalistas do continente. No seu balanço anual sobre os abusos contra jornalistas divulgado este mês, a organização Repórteres Sem Fronteiras alerta para o número crescente de comunicadores detidos em todo o mundo. E África não é exceção. Arnold Froga é membro da organização Repórteres Sem Fronteiras. Assistimos a um número crescente de jornalistas presos. Mais de uma centena destes foram detidos arbitrariamente ao longo do último ano em África subsaariana. Só na última semana, quando divulgamos o nosso relatório, 26 jornalistas foram detidos. A maioria dos casos acontece na Eritreia, Camarões, Benin, Etiópia, Nigéria, Uganda e Sudão.
Ruanda, Etiópia, Nigéria, Uganda e Sudão.
Mas os três países africanos que mais detiveram jornalistas em 2021 foram, nomeadamente, Eritreia, Ruanda e Etiópia, todos estes em África Oriental. A Eritreia chegou mesmo a bater a Coreia do Norte, ocupando este ano o último lugar no ranking mundial de liberdade de imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras. A Etiópia, particularmente, tem sido criticada por organizações de direitos humanos e pela ONU por causa da repressão à imprensa na guerra em curso entre as forças federais e os combatentes de Tigray e Oromo. A única coisa que os jornalistas podem relatar são os números oficiais e as narrativas oficiais das autoridades. Um decreto introduzido em novembro pelo governo etíope proíbe o uso de plataformas midiáticas para apoiar os considerados terroristas. Proíbe também a distribuição de informações sobre movimentos militares, a menos que sejam publicadas pelo governo. Se fores ao outro lado do campo de batalha, como jornalista estrangeiro, pode ser preso ou deportado. O jornalismo independente não é permitido. Por causa justamente da guerra civil, a situação piorou muito ao longo do último ano na Etiópia. Por sua vez, a Somália é apontada como o pior país do mundo para resolver os assassinatos de jornalistas, de acordo com o Índice Global de Impunidade de 2021 do Comitê de Proteção dos Jornalistas. Particularmente, os trabalhadores dos médias somalis enfrentam muita violência de grupos islâmicos, como o Al-Shabaab. Já o Gana desceu no Índice de Liberdade de Imprensa da posição 22ª em 2015 para a 30ª posição este ano, com relatos crescentes de tortura e abuso de jornalistas nas mãos de agências de segurança. Para o prominente jornalista investigativo ganense Manasseh Atsuri, o ambiente de liberdade dos médias no seu país se tornou mais opressivo desde que o presidente Nana Akufo-Addo foi eleito em 2016. Um exemplo é o caso do repórter de investigação Ahmed Suale, que foi morto a tiro em 2019, em plena luz do dia, na capital Accra, poucos meses depois de um membro do parlamento ter apelado aos seus apoiantes que atacassem o jornalista. Mas a situação não impede que alguns continuem a investigar a corrupção e a lutar pela justiça no continente africano. Atsuri, por exemplo, já teve de deixar o Gana duas vezes nos últimos anos devido a ameaças de morte contra ele. Mesmo assim, não desiste do seu trabalho. Há muita injustiça em curso, há muita corrupção. E por isso, alguém tem de fazer algo. Poderia ter sido pior se não tivéssemos jornalistas de investigação ou mesmo o jornalismo crítico, que desafia alguns destes males na sociedade.
Critical journalism that challenges some of these ills in society.
DW Notícias.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou ontem por unanimidade uma resolução proposta pelos Estados Unidos que facilita durante um ano a ajuda humanitária ao Afeganistão à beira do colapso econômico. A adoção do texto representa um primeiro passo da ONU em direção ao Afeganistão, dirigido desde agosto pelos talibãs, cujo regime não foi até o momento reconhecido pela comunidade internacional. Também ontem, o Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução incentivando os capacetes azuis a participarem na luta contra o tráfico de armas ligeiras e no controle dos embargos. A medida teve a oposição da Rússia, da Índia e da China. A União Europeia conta com os Estados Unidos e a NATO para que os seus interesses sejam defendidos nas discussões com a Rússia sobre segurança europeia, declarou ontem o alto representante para a política externa da União Europeia, Josep Borrell. Hoje, o presidente russo Vladimir Putin realiza sua tradicional conferência de imprensa anual em Moscovo, no contexto das novas tensões no conflito da Ucrânia. Espera-se também que Putin comente as propostas russas de garantias de segurança. A Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos autorizou nesta quarta-feira o uso emergencial de um comprimido da farmacêutica Pfizer para o tratamento oral da Covid-19, o primeiro tipo ao qual os norte-americanos poderão ter acesso em casa. O Marrocos considera normalizar as relações diplomáticas com a Alemanha. O governo em Rabat argumentou a mudança de governo em Berlim. Em março, o governo marroquino tinha interrompido todos os contatos com a embaixada alemã em Rabat. Um palestiniano acusado de disparar contra militares israelitas foi hoje abatido a tiro por esta força na Cisjordânia, revelaram fontes do Exército de Israel e do Ministério da Saúde da Palestina. O ex-presidente brasileiro Lula da Silva colocou-se hoje à disposição para reparar o país e livrá-lo da crise do ódio a qual atribuiu ao atual mandatário Jair Bolsonaro, a quem descreveu como psicopata. Se ganharmos estas eleições, vamos dedicar cada minuto, cada hora e cada semana a reparar este país, disse o histórico líder do Partido dos Trabalhadores e favorito à vitória nas presidenciais no Brasil de 2022.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal, em que perguntamos: o trabalho infantil é um problema em seu país? Comentários nos chegaram pela rede social Facebook, pela internet. Scalisto Bistone Benedito escreveu: o trabalho infantil é evidente aqui em Moçambique, vê-se crianças fazendo trabalho bem duro e que não são do seu alcance, mas isso tudo com o olhar pávido dos dirigentes. As leis de proteção da criança só estão no papel. Rosário da Historicidade em Tepa escreveu: o governo central deveria fazer uma lei que interdite as crianças, que impeça as crianças de fazer negócios, de comercializar trabalho infantil, de comercializar, e penalizar os pais encarregados da educação. Também Lafo Baldé escreveu: nos trabalho infantil é vigente no meu país porque os governantes não se preocupam com escolas, para eles fazem até trabalho forçado, que é condenado pela MIC, Organização Defensora dos Direitos das Crianças. O controle não é apertado. É preciso um maior acompanhamento para garantir este direito fundamental às crianças, ou a Carta das Nações Unidas. Também perguntamos pelo Facebook hoje: se os jornalistas são perseguidos em seu país. O nosso internauta Lafo Baldé também respondeu: sim, muitos jornalistas são alvo de ameaças em meu país devido ao poder político instalado, à intimidação em África. E esse problema é visível em vários países de África. Pensam que jornalistas são inimigos em vez de protegê-los. Por isso, a proteção dos jornalistas é um direito violado. Lafo Baldé terminou dizendo e desejando um bom Natal a toda a equipe de rádio e televisão da DW Voz da Alemanha. Estes foram alguns comentários que nos chegaram nesta manhã. Desejamos a todos os ouvintes e internautas um excelente dia na contagem regressiva para o Natal. Até mais, voltamos logo mais à noite com o nosso jornal. Tenham um excelente dia.